Bezrat Hashem, da Fein Vav, da Tata de Jeruvim. Estamos na Fein Rei, Amud Bet, da Fein Rei, no verso, na terceira linha de baixo para cima, Amarav Nachman. No meio das leis de Ruvei Hatzerot, Ruvei Hatzerot, a única forma de carregar entre um recinto privado para outro recinto privado, pegando duas refeições de pão, colocando em uma das casas, as pessoas compraram essas duas refeições em sociedade. É possível também fazer Ruvei Hatzerot coletivo entre dois pátios, para unir entre esses dois pátios, para poderem carregar de um pátio para outro. Se você falar Gemara, um caso específico de Eruvei Hatzerot, fala Gemara, Amarav Nachman, Amarav Baravu, Amarav, falou o sábio em nome de Rav. Shtei Hatzerot, dois pátios, um vizinho ao outro, divididos por um muro. Veshlosha Batim Benem, entre esses dois pátios tem três casas. Ou seja, imaginando na frente desses pátios, tem uma casa à direita, em frente ao pátio da direita. Uma casa à esquerda, também tendo saída para o pátio da esquerda. E tem uma casa intermediária. Essas três casas estão conectadas por portas. Eles têm a permissão de caminhar para o pátio da direita através da casa da direita, para o pátio da esquerda através da casa da esquerda também. Fala agora com relação às leis de Ruvei Hatzerot, que eu vou poder carregar entre esses dois pátios. Fala agora como fica lá com relação a Ruvei Hatzerot. As pessoas do pátio da direita atravessam a casa da direita, não colocam o Ruvei Hatzerot na casa da direita. Venoten eruvô bazê, e coloca um eruvê hatzerot na casa intermediária. Vezê baderez, as pessoas do pátio da esquerda atravessam a casa que tem saída para o pátio da esquerda, ou seja, a casa da esquerda. Venoten eruvô bazê, e coloca um eruvê hatzerot na casa intermediária. Explica agora por quê. Zenassá betchalazê. Essa casa da direita virou um portão para o pátio da direita. Ou seja, é como se fosse uma guarita que alguém mora lá. Não é possível colocar o Ruvei Hatzerot na guarita, como nós vamos lá na frente. Uma guarita, um portão, não é uma moradia fixa, não é uma moradia importante, não pode receber o Ruvei Hatzerot. Vezena sa bechar lazê. Também a casa da esquerda virou um bechar, um portão para o pátio da esquerda. Não é possível colocar o Ruvei Hatzerot nessa casa da esquerda, por isso também o pátio da esquerda e o pátio da direita colocaram o Ruvei Hatzerot na casa intermediária. Kirá pensou em falar que também essas casas da direita e da esquerda não tem que participar do Ruvei Hatzerot, é um bechar, é um portão. Uma pessoa que mora num bechar, num portão, não tem que participar do Ruvei Hatzerot, é como se não morasse nesse pátio. Entre aí, com relação à casa intermediária, Havalebait Shemanechin Boeruf. Também a casa intermediária não tem que participar do Eruf, porque o Ruvei Hatzerot está sendo colocado nessa casa. Tivemos na Gemara do Daf Mem Tet, a opinião de Shmuel, que a casa que está sustentando e guardando o Eruv, não tem que participar do Eruv, mesmo motivo lá na Gemara. Por isso, nenhuma dessas três casas tem que participar do Ruvei Hatzerot. Isso para a Gemara, Ve'enzer yechiten et apat, essa casa intermediária não tem que participar do Ruvei Hatzerot, pode carregar nos dois pátios, aparentemente. Uma vez que ela está sustentando aqui o Eruv, está guardando o Eruv, não tem que participar do Ruvei Hatzerot. E falar aqui a Gemara, que é válido, esse Ruvei Hatzerot do pátio da direita, é válido, as pessoas podem carregar no pátio da direita, também as pessoas do pátio da esquerda podem carregar, também porque colocaram o Ruvei Hatzerot numa casa que pertence aos pátios. Continua agora. Badik leu Rechava de Rabbanan. Rechava estava testando os Hachamim para ver se eles sabem a resposta. Shtei Hatzerot, dois pátios vizinhos. Ushnei Batim Benem, duas casas entre esses pátios. Imaginando algumas casas em um pátio da direita, algumas casas no pátio da esquerda, para ir na frente desses pátios. E sim, duas casas conectando os dois pátios. Uma casa da direita, aberta a parte da direita, uma casa esquerda, aberta a parte da esquerda. Zebaderechze, venatan eruvobaze. O que aconteceu é que as pessoas do pátio da direita atravessaram essa casa da direita, não colocaram eruvei hatzerot na casa da direita. Venatan eruvobaze, colocaram eruvei hatzerot na casa da esquerda. Vezebaderechze, e as pessoas do pátio da esquerda passaram pela casa da esquerda e colocaram o Ruvei Hatzerot, Natan e Ruvei Bazê, na casa da direita. Perguntou Rechava, Kanu Eruv ou Lo? Será que o Eruv está válido ou não está válido? Isso é uma questão. Mimash Veleum, Legabe de Hai Bait, o Legabe de Hai Bechar. Será que podemos classificar que a casa da direita, com relação ao pátio da direita, é um Bechar, é um portão? As pessoas podem passar e entrar no pátio da direita através dessa casa da direita. É um bechar. Não é possível colocar o Eruvei Hatzerot do pátio da direita nessa casa da direita, porque essa casa da direita é referente ao pátio da direita, só um bechar, é uma passagem, é um portão. não podemos colocar o Vehatzirot num portão, temos que colocar o Vehatzirot numa residência importante. Porém, com relação à parte da esquerda, essa casa da direita não é um portão, é uma casa, uma moradia fixa. Uma vez que essa casa da direita não serve de portão para o pátio da esquerda, a casa da esquerda serve de portão para o pátio da esquerda. Então, sei que podemos classificar essa casa da direita com relação ao pátio da direita é um portão, não pode guardar o Eruv, porém com relação ao pátio da esquerda é uma casa, uma moradia fixa, e pode sim guardar o Eruv do pátio da esquerda. Mesma coisa com relação à casa da esquerda, com relação ao pátio da esquerda, a casa da esquerda é um portão, é uma passagem. Não podemos colocar o Eruv Hatzirot do pátio da esquerda lá. Porém, podemos colocar o Eruv Hatzirot referente ao pátio da direita na casa da esquerda. Mas a casa da esquerda não é um portão para o pátio da direita, é uma casa fixa. Talvez poderíamos colocar o Eruv Hatzirot lá. Isso vai para o Ligabe de Rai, Bechar, Ligabe de Rai, Bai. Mesma coisa com relação a outra casa, que com relação a um pátio vai ser um Bechar, com relação a outro pátio vai ser uma casa. Será que isso é válido? Ou será que não? Talvez essas duas casas ou são casas, ou são bechar, ou são portões. Amrule responderam os Hachamim para Rehava, Shneem lokanu eruv. Esses eruvim não são válidos. Manavshar, de qualquer forma não é válido. E bechar, mashvitlei. Se essas casas são um bechar, um portão. Anotei de eruvob, bechar, achsadra, um mirpesa, precisa colocar o vechatzirot num bechar, numa guarita, num portão. Achsadra, numa esplanada que não tem teto. O mirpes dão num terraço, e não é eruv. O eruv não é válido, a pessoa tem que colocar o eruv hatzirot numa casa importante. A pessoa colocando o eruv hatzirot numa dessas casas, se uma delas é um bechar, é um portão, também a outra casa é um bechar, é um portão. E o eruv hatzirot não vale. E bait mashvilei, isso você vai falar que uma das casas é uma casa fixa, uma moradia fixa com relação a um dos pátios? Então as duas casas são casas fixas. Se o pátio da direita colocou o Eruv Hatzirot na casa da esquerda, por ver se a casa da esquerda com relação ao pátio da direita é uma casa fixa, ele falou que também a casa da direita deve ser uma casa fixa, porque essas duas casas são idênticas. Sendo assim, essa casa da direita que não participou do Eruv Hatzirot proíbe as pessoas do pátio da direita de carregarem? Não é válido. Ou seja, respondendo o Sahamim para Rehava, ou classificamos as duas casas como casas fixas, ou como bechar, como portões. Pergunta agora, o Maestra me dirava, qual é a diferença do que Irava falou? Damar, Irava que falava com relação às leis de Irvet Rumin, resumindo as leis de Irvet Rumin, sabemos que é proibido viajar em Shabbat, 2.000 amas, 1 km fora da moradia da pessoa. É possível viajar mais do que esses 2.000 amas, a pessoa colocou Irvet Rumin, duas refeições de pão. No limite da cidade, ele pode viajar mais 2.000 amá, além daquela direção, mais 1 quilômetro. É necessário colocar o Eruv Trumim antes do Shabbat começar. No momento que o Eruv Trumim se concretiza, se fixa, é na entrada do Shabbat. Se você fala que a Gemara de Amarava falava, Amru lo shnai, duas pessoas falaram para uma pessoa, Tseve arevano, coloque o Eruv Trumim para nós. Lechad ireva lave beodion. Para uma das pessoas, essa Shalia, recém-carregada, colocou o Eruvet Rumin da véspera de Shabbat. E para outra pessoa, esse Shalia colocou o Eruvet Rumin no Benashmashot, a partir do pôr do sol antes da saída das estrelas. Sabemos que o Benashmashot é um tempo duvidoso se é dia ou noite, se é Shabbat ou sexta-feira. Para mas esse Eruvet Rumin Beodion, aquele Eruvet Rumin que foi colocado na sexta-feira, na véspera de Shabbat, Nechad Eruvô Benashmashot. O Eruvet Rumin dele foi consumido no Benashmashot, antes da saída das estrelas. Sabemos que se o Eruvet Rumin foi consumido antes da entrada do Shabbat, o Eruvet Rumin não é válido. Vezei Sheirev Alav Benashmashot. E esse Eruvet Rumin que foi colocado no Benashmashot, Nechad Eruvô Mishtechshach, foi consumido com certeza depois que o Shabbat começou. A questão é, será que Benashmashot é dia ou noite com relação a esses casos? Se o Benashmashot for o dia, então, não valeu o primeiro Eruv, porque o primeiro Eruv foi consumido no Benashmashot antes de começar o Shabbat. Quando começou o Shabbat, não tinha Eruvet Rumin para essa primeira pessoa, Eruvet Rumin não valeu. Se o Eruvet Rumin é noite, então o Eruvet Rumin da segunda pessoa não valeu, porque esse Shalia colocou o Eruvet Rumin dele no Benashmashot. Depois que anoiteceu, depois já começou o Shabbat, não pode colocar o Eruvet Rumin depois que começou o Shabbat. Para ele falar que Irava Shneem Kanu, os dois Eruvet Rumin são válidos. O motivo é, porque vamos facilitar a Laha também para a primeira pessoa, também para a segunda pessoa. Uma vez que Benashmashot tem uma dúvida se é dia ou noite, E as leis de Yeruvim também são leis rabínicas. Sabemos que Safek de Rabanan Lekula, quando temos uma dúvida se existe uma proibição rabínica ou não, sempre facilitamos a Alahá. Também aqui vamos facilitar a Alahá. Vamos considerar que o Ben Hashemash até noite com relação à primeira pessoa. E vamos falar que o Yeruvim Tchumim foi consumido depois que já começou o Shabbat e valeu. Que a entrada do Shabbat, o Yeruvim Tchumim não tinha sido consumido ainda. Com relação à segunda pessoa que o Shireh colocou o Yeruvim Tchumim dele no Ben Hashemash, vamos considerar que o Ben Hashemash é dia. Considerando que o Shelia colocou o Eruvet Chumim ainda na sexta-feira, e quando entrou o Shabbat, o Eruvet Chumim estava perfeito e valeu o Eruvet Chumim da pessoa. Então perguntou aqui a Gemara, com relação à lei de Rava, facilitamos a Alahá, mesmo que vai ser uma Alahá contraditória. Vamos considerar que o Ben Hashemash também é dia e também é noite, facilitando as duas Alahot. Por que é que não facilitamos também as Alahot? Considerando que a casa da direita é um Betchar e também uma casa. Depende com relação a que pátio. Com relação ao pátio da direita é um Betchar. Com relação ao pátio da esquerda é uma casa. Facilitando, ela cai validando aqui. Seruf. Responde para a Riasta, qual é a comparação? Rata, lá no caso do Eruvet Chumim, Safek Emamá, Safek Leilia. Lá temos uma dúvida se o Ben Hashemash é dia ou noite. Ninguém sabe. Lomin Kiramilta. Se vocês vão facilitar as duas alahot, não está visível essa contradição. As pessoas podem interpretar que em relação à primeira pessoa, o Eruvet Chumim foi consumido no Ben Hashemash, mas já quando era noite, e para a segunda pessoa, o Shireh colocou o Eruvet Chumim dele no Ben Hashemash, porém ainda era dia. Não está visível uma contradição, as pessoas não vão desprezar as leis rabínicas. A Valarca, por aqui, com relação a essas duas casas, e de Legah Bedehai, Bait, Legah Bedehai, Bait. São casas idênticas. Se uma casa é considerada uma casa com relação a um pátio, ligar Bedehai Bait, também com relação a outro pátio vai ser considerado uma casa, e ligar Bedehai Betchar, ligar Bedehai Name Betchar, se com relação a um pátio é um portão, com relação a outro pátio também vai ser um portão, mesmo que teríamos base. E faz sentido também diferenciar que com relação a um pátio, essa casa da direita, por exemplo, é um portão, com relação a outro pátio é uma casa. Porém, as pessoas podem não entender essa halakha e podem fazer pouco lo aluno das halakhot rabínicas. Podem achar uma desculpa aqui de Loaleno e contratorá. Por isso, eles dificultaram a Alahá, fizeram uma cerca rabínica, mesmo que teria sentido sim facilitar a Alahá, para que pessoas não cheguem a ir contra as leis rabínicas e desprezar as leis rabínicas, os sábios dificultaram a Alahá. Se fala que Adran Alah Hadar, Baruch Hashem, temos o Perek Hadar, começamos o Perek Halom. Até agora vimos as Alahot de Ruvet Hatzerot, quando dois pátios estão conectados através de uma porta. O Perek Halon até Daf Ayin Tet Amud Bet vai lidar com uma conexão diferente, como janelas, outras formas de conectar entre pátios. E tem três tipos de alahot. Tem alahot que é possível fazer o Vechatzerot entre os pátios. Tem alahot que é obrigado fazer o Vechatzerot entre os pátios, para poder carregar nos pátios. E tem situações que não é possível fazer o Vechatzerot coletivo entre os pátios. Isso vai falar aqui a Mishnah. Halon Shemben Shtei Chatzerot. Uma janela entre dois pátios, ou seja, uma janela no muro entre dois pátios. Arba, arba. Então, essa janela mede 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Betor Hassara. E parte dessa janela está abaixo de 10 tefachim do chão. Mearvin Shnai. Se eles têm aqui a opção de fazer o Vechatzerot independente, cada pátio pode fazer o Vechatzerot por si só e carregar no seu pátio. Veim Bratzu Mearvin Echat. Eles têm também a opção de fazer o Vechatzerot coletivo. Essa janela é como se fosse um petach, uma abertura, uma porta entre os pátios, conectando os pátios. Tem a opção de colocar o Vechatzerot num outro pátio e poder carregar entre os dois pátios. Pachot me'arba'al arba, por isso a janela mede menos de 4 tefachim quadrados. Olemala me'asara, ou seja, essa janela está acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do chão do pátio. Então, falagmina Mearvin Shnai, eles têm aqui a única opção de fazer o Eruvechatzot independente. O pátio da direita vai fazer o Eruvechatzot por si só e poder carregar no pátio da direita. Também com o pátio da esquerda é a mesma coisa. Ve'em Mearvin Echad. Eles não podem unificar entre os dois pátios. O conceito é que o Eruvechatzot torna os dois pátios um pátio só, particular das pessoas. Ou seja, como se todas as pessoas morassem em uma casa só, e o pátio virou um pátio particular dessa casa, é possível carregar nesse pátio, não é um pátio mais coletivo. Por isso, se os dois pátios estão conectados por uma porta ou por uma janela. Por essa janela tem que ser, no mínimo, 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados de espaço, para ser um petar, uma abertura entre os pátios, para conectar entre os pátios, poder com facilidade transferir objetos, por exemplo, entre os pátios. Porém, também é necessário que essas janelas sejam um pouco abaixo de 10 tefachim do chão, ou seja, abaixo de 1 metro do chão, para considerar que os dois espaços estão conectados. Se essa janela está acima de 10 tefachim do chão, essa parede de 10 tefachim de 1 metro divide entre os pátios, é uma mechitzá, uma divisória de recintos. Consequentemente, esses pátios estão separados, mas temos uma janela que as pessoas poderiam usar com facilidade, porém, uma vez que tem uma parede dividindo entre os pátios, proíbe que o Eruv Hatzot coletivo. Isso fala aqui a Mishnah. Sobre isso fala agora, Lei Matran Stama Kiraban Shimon Ben Gamliel, talvez a nossa Mishnah vai como Raban Shimon Ben Gamliel. Por quê? De Amar Kol Pachod Me Arba'a Ke Lavud Dame. Com relação às leis de Lavud, sabemos que tem uma mechitza, que existe um rompimento, dependendo desse rompimento, vamos lidar como se o rompimento não existisse ou esse rompimento existisse. Explicando melhor, foi Raban Shimon Ben Gamliel, qualquer rompimento que vai até 4 Tfahim é considerado fechado, Lavud. É como se ele não existisse, por si, mede 4 Tfahim ou mais, já não é mais Lavud, esse rompimento sim existe. Que a Mishnah falou, temos uma janela que mede 4 Tfahim quadrados, conecta entre os pátios. Aparentemente, se tem menos de 4 Tfahim quadrados, é Lavud. É como se ela não existisse, essa janela. Porque eu vou me rechamim, mesmo que essa janela mede menos de 4 Tfahim quadrados, essa janela sim existe. Conforme Rachamim, a lei de Lavud é a partir de 3 tefachim. A partir de 30 centímetros, se temos um rompimento até 30 centímetros, conforme Rachamim, é Lavud, está fechado. Se tem 3 tefachim ou mais, é está aberto. Então, aparentemente, conforme Rachamim, se temos uma janela de 3 tefachim quadrados, vamos ver se não temos o conceito de Lavud. Essa janela poderia conectar entre os dois pátios? A Mishnah falou que não. Aparentemente, a Mishnah vai com o Rabban Shimon Ben Gamliel. Fala na filha o tema que era banana. Pode ser que a nossa Mishnah vai como Rahamim, sim. Atkan lo pligi la banana, lei de Rabban Shimon Ben Gamliel. O único caso que Rahamim discute com Rabban Shimon Ben Gamliel, ele alinhar Lavudim, só com relação às leis de Lavud, fechar mechitzot, paredes, divisórias de recintos, avalinhar pitra. Para que temos que fazer uma abertura, uma conexão entre os pátios? Não é suficiente que seja aberto. É necessário que seja uma coisa importante, uma abertura importante, a filha da banana, Modum. Mesmo o Rahamim concorda com o Rabban Shimon Ben Gamliel de Ika Dali Taldal Hashif, se tem uma janela de 4 Tfahim quadrados, é importante e conecta entre os pátios. Veilo, Lo Hashif, se tem menos de 4 Tfahim quadrados, mesmo que está aberto, não é Lavud, cria uma fresta, um rompimento no muro, não é uma conexão importante, uma porta entre os pátios, e não conecta os pátios, não possibilita eles fazerem o Vechatzirot coletivo. Isso vai lembrar que a nossa Mishnah pode ir como Rahamim também. Continua, Pachot Miarba. A Mishnah falou que se a janela mede menos de 4 tefachim quadrados, ou está acima de 1 metro do chão, não poder conectar entre os pátios. Na Pshita, como se deve ser a Alaha? Quem vai amar Arba, Larba, Betor Hasra, o mesmo que a Mishnah falou no princípio, que se a janela mede 4 tefachim quadrados, e está um pouco abaixo de 10 tefachim do chão, Mimela Ana Yadana, de Pachot Miarba, ou Lemara Miasara, alô? Automaticamente vai saber que se essa janela mede menos de 4 tefachim quadrados, ou está a uma altura maior do que 10 tefachim, maior do que 1 metro, não conecta entre os pátios, porque me já deve falar esses dois casos. Retorno de Hakma, a Shimon disse uma novidade com relação à ceifa. A ceifa falou que se essa janela está acima de 10 tefachim, não une mais, não conecta mais esses pátios, sobre isso tem uma novidade. Tama de Kule Lemala Masara. Quando é que não conecta entre os dois pátios? Só se toda a janela está acima de 10 tefachim. A Valmitzatu Betor Hasra. Então, se parte da janela está abaixo de 10 tefachim, Mishnai, é possível fazer o Vechatzirot independentes, cada parte por si só, Veimratzu, Mervinechad, e se eles quiserem, podem fazer o Vechatzirot coletivo entre os dois pátios também, mas que parte da janela está abaixo de 10 tefachim já é suficiente. Mas que parte da janela está abaixo de 10 tefachim, temos uma parede de 10 tefachim abaixo da janela, separando entre os dois pátios, já é suficiente para conectar os pátios. Essa novidade que a Mishnah falou na sequência, poderíamos pensar que é necessário que toda a janela esteja abaixo de 10 tefachim para unir entre os pátios, e falar a Mishnah que não, se parte da janela está abaixo de 10 tefachim, já é suficiente. Continua. Tanina leada tanu la banana. Nossa Mishnah ensina a mesma lahá que se está dando uma braita. Kulu lemala me'asara. Se toda a janela está acima de 10 tefachim, o mikzatu betor hasara, e parte da janela está abaixo de 10 tefachim, kulu betor hasara. Se toda a janela está abaixo de 10 tefachim, o mikzatu lemala me'asara, e parte da janela está acima de 10 tefachim, me'arvin shnayim, eles podem fazer vechatzot independentes, le'imratzu me'arvin echad. Eles têm a opção de fazer um vechatzot coletivo entre os dois pátios. Essa mesma regra que usa a nossa Mishnah, que é suficiente que um pouco da janela esteja abaixo da esfahim para conectar entre os pátios. Continuando na Rashta, se sabemos se sabemos que toda a janela está acima de 10 farim e um pedaço pequeno está abaixo de 10 farim, é possível fazer Eruvechatzot entre eles, Mervin Shnaim, Vimrasu, Mervin Echad, podem fazer Eruvechatzot independentes ou podem fazer Eruvechatzot entre os dois pátios? É necessário também ensinar que se toda a janela está abaixo de 10 farim, só um pouco está acima de 10 farim, é possível fazer o Eruvechatzot? É óbvio, sabemos que se toda a janela está acima de 10 farim, um pouco abaixo de 10 farim já é suficiente. Como se toda a janela está abaixo de 10 farim, um pouco acima, também é suficiente. Responde o Menazu, Benzeli, Glomaz, Zuktan, que a Breda pessoa fala realmente é uma lahá de passagem. Não é necessário falar esse caso, que toda a janela está abaixo de 10 farim e um pouco acima é suficiente, mas falou de passagem. E acontece muitas vezes nas bretas e nas mishnayotis. Continua agora. Amara Biuhana, Flora Biuhana. Halon Agol. Com relação a uma janela em forma de um círculo. Quanto essas janelas têm que estar abaixo de 10 tfahim para que teremos aqui esses 4 tfahim de largura abaixo de 10 tfahim? Nós sabemos que tem uma janela quadrada. Um pouco dessa janela tem que estar abaixo de 10 tfahim. Temos aqui uma largura de 4 tfahim. Com relação a um círculo é diferente. Quanto desse círculo tem que estar abaixo de 10 tfahim para que temos aqui uma largura de 4 tfahim abaixo dos 10 tfahim? Fala Rabbi Yohanan uma outra alahá. Para que caiba esses 4 tfahim quadrados, essa janela quadrada, que os sábios delimitaram que uma janela tem que ser quadrada para conectar entre os pátios. Para que caiba essa janela quadrada de 4 tfahim quadrados, 40 centímetros quadrados, dentro de um círculo, fala Rabbi Yohanan, é necessário que temos um círculo de circunferência, ou seja, o perímetro da circunferência de 24 tfahim. Temos um perímetro de 24 tfahim. Nesse círculo cabe um quadrado de 4 tfahim quadrados. Para uma vez, Shnaimu Mashumen Betokhasara. É necessário que tenhamos um pouco mais do que 2 tfahim, da parte de baixo desse círculo, abaixo dos 10 tfahim. Temos um pouco mais do que 2 tfahim, abaixo dos 10 tfahim. Já temos aqui também uma largura de 4 tfahim, abaixo dos 10 tfahim. Você fala aqui, ou seja, que foi Mirabi Uchanan. É necessário que tenhamos aqui um círculo de 24 tfahim de circunferência. Automaticamente temos um diâmetro de 8 tfahim. O diâmetro de 8 tfahim cabe também esses 4 tfahim do quadrado. Com certeza o quadrado vai estar no centro desse círculo, tomando aqui espaço desses 4 tfahim. Abaixo desse quadrado, até a parte de baixo do círculo, vai ter 2 tfahim. E acima do quadrado, até a parte de cima do círculo, vai ter mais 2 tfahim, são 8 tfahim de diâmetro. Sabemos que o diâmetro é 1/3 da circunferência. Isso fala mais também vimos anteriormente, mas fala mais em Sukkah. Consequentemente, temos aqui 2 tfahim abaixo desse quadrado, que faz parte do círculo. Fala aqui da Biohana, é necessário que um pouco mais do que 2 tfahim desse círculo seja abaixo dos 10 tfahim, para que parte desse quadrado que desenhamos dentro desse círculo também seja abaixo dos 10 tfahim. Isso fala mais Shemiravenu, que se fôssemos desenhar um quadrado dentro dessa janela, forma de um círculo, Nimsamashu Betokhasra, consequentemente, se resulta aqui que vamos ter parte desse quadrado abaixo dos 10 tfahim, como já vimos. Agora vai desenvolver por que Rabbi Yohanan falou isso, por que chegou nesse número de 24 tfahim de circunferência. Mirti, no final das contas, Koshi Yeshbei Kefur Shloshat tfahim, Yeshbo Beruchbo Tefah. Um círculo que mede 3 tfahim de circunferência tem um diâmetro, uma largura de 1 tefah, 1/3 da circunferência. Pergunta B3 Sarsaga. Uma vez que temos uma janela quadrada, temos aqui uma largura de 4 tfahim dessa janela. Uma vez assim, a gente entende que é a mesma coisa com relação a um círculo, é necessário que temos aqui um diâmetro de 4 tfahim. Se o diâmetro é 1/3 da circunferência, seria suficiente que tenhamos uma circunferência de 12 tfahim, não de 24 tfahim, para que caiba aqui um diâmetro de 4 tfahim dentro da circunferência, de ser uma janela importante e conectaria entre os dois pátios, porque Rabbi Yohanan falou que é necessário 24 tfahim de circunferência. Viramos a página, fala Abraham Emile Beigula, Aval Beribua Bainan Fei. Resposta é que os sábios delimitaram que a janela tem que ser quadrada. ser uma janela redonda que lhe cabe um quadrado de 4 tefachim quadrados, 4 tefachim para cada lado. Isso fala que Abraham emile beigula. Realmente, se fosse necessário uma largura de 4 tefachim, mesmo com relação a um círculo, então realmente seria suficiente um círculo de circunferência de 12 tefachim para que caiba um diâmetro de 4 tefachim. Mas vezes os Rahamim falaram que a janela tem que ser 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Então, Ba'inan Fei, é necessário que tenha esse círculo tenha mais do que esses 12 tefachim. Então, se falaram que é necessário 24 tefachim de perímetro da circunferência para caber um quadrado de 4 tefachim quadrados dentro dele. Sobre isso, vem perguntar, Gmaramirti, no final das contas, Kamamirubá, Etera, Elaigur. Se temos um círculo dentro de um quadrado, vamos medir agora esse perímetro do quadrado comparado com o perímetro do círculo. Quanto mais esse quadrado tem de perímetro do que o círculo, falando na via, um quarto. Por exemplo, se temos um círculo de 12 tefachim de circunferência, o perímetro do quadrado é medir 16 tefachim, por consequência. Mas Bechitza sabe, se é assim, queremos igualar esse círculo com o quadrado, seria suficiente um círculo que meça 16 tefachim de circunferência. Assim vai se igualar a área do círculo com o quadrado, porque o Rebbe Chaim falou que é necessário aqui 24 tefachim de circunferência. Essa conta é com relação a um círculo dentro de um quadrado. Queremos igualar a área dos dois, somamos aqui um 4 tefachim no perímetro do círculo para igualar os dois. Por isso temos uma janela formada de um círculo. Queremos colocar um quadrado de 4 tefachim dentro desse círculo, estamos interessados só nesse quadrado dos 4 tefachim. Bainanfei, é necessário que esse círculo seja maior do que 16 tefachim, com certeza, maior do que o quadrado. Para que todo quadrado caiba num círculo, o círculo tem que ser maior do que o quadrado. Por isso fala Rabbi Yohanan, que tem que ser um círculo que mede 24 tefachim de circunferência. Maitama, por que realmente isso é necessário? Mishumuru Shadekarita. Para que caiba os cantos do quadrado dentro do círculo, o círculo tem que medir mais do que o quadrado. Por isso é necessário que o círculo meça 24 tefachim, para que caiba um quadrado de perímetro de 16 tefachim, 4 tefachim de cada lado. Por isso também se pergunta a Gmará, Mirti, no final das contas, Kolamta biribua amta vetrechum shebealachsona. Ou seja, fala Gmará, realmente tem que caber esse quadrado de 16 tefachim de perímetro cada lado, de 4 tefachim dentro desse círculo. Ou seja, é necessário que o diâmetro desse círculo meça igual à diagonal do quadrado, para que caiba também essa diagonal dentro desse círculo. Para falar, a diagonal de um quadrado mede 2 quintos a mais do que os lados do quadrado. Temos um quadrado de 4 tefachim de cada lado. A diagonal vai medir 5 tefachim, 3 quintos de um tefach. Então, falar, na bishibsar, se esse é o diâmetro desse círculo, 5 tefachim e 3 quintos de um tefach, vezes 3, isso fala que para ver, Bechipsar, temos um círculo que mede 17 tefachim de diâmetro, menos 1 quinto, Sagar vai ser suficiente para caber um quadrado que tem a diagonal de 5 tefachim e 3 quintos de um tefach. É 5 tefachim e 3 quintos de um tefach, vezes 3, que é igual a 17 menos 1 quinto. Então, por que Rabbi Yochanan falou que é necessário aqui um círculo de 24 tefachim de circunferência? Responde a Rabbi Yochanan Amar Ki Dayane de Kisri. Rabbi Yochanan falou sua conta conforme o que os Dayanim, os juízes de Kisri, uma cidade, falaram. Ve'amre lá tem quem fala que Rabbanan de Kisri, como os Hamim de Kisri. De'amre que falaram esse Hamim. Igula migoribua liva. Como falamos anteriormente, temos um círculo dentro de um quadrado. O quadrado mede 1 quarto mais do que o perímetro do círculo, ou seja, o perímetro do quadrado vai medir 16, enquanto o perímetro do círculo vai medir 12. O perímetro do quadrado mede 1 quarto a mais, como já vimos anteriormente. Ribu amigo igula, precisamos um quadrado dentro de um círculo, palga. Então o círculo mede 50% mais do que o perímetro do quadrado. Se o perímetro do quadrado é 16, então temos que aumentar 50% mais, 50% de 16 é 8. Então, o círculo vai ter um perímetro de 24 tefachim, não de, como vimos anteriormente, 17 menos 1 quinto de um tefach. Isso falou Rabbi Yochanan, mesmo que esses Hamim de Kisri falaram essa conta sobre outro caso, que conforme esse Hamim de Kisri ia sair, que a diagonal de um quadrado mede 8 tefachim, enquanto os lados medem 4 tefachim. como fiz anteriormente, sim, é necessário que tenha uma circunferência de 24 tufahim. O diâmetro vai ser 8 tufahim. Esse diâmetro de 8 tufahim vai ser igual à diagonal desse quadrado, que cada lado é 4 tufahim. Conforme esse raim de Kisri vai sair que a diagonal do quadrado mede o dobro dos lados do quadrado, não pode ser. Qualquer pessoa reconhece que a diagonal do quadrado não mede tanto mais do que os lados do quadrado. Como vimos anteriormente, que a diagonal do quadrado mede 2 quintos do lado do quadrado. Porém, os Raim de Kisri falam sobre uma outra situação. Rabbi Yochanan quis generalizar sua halakha, para que as pessoas não se enganem e achem que pode fazer erubei chatzot coletivo entre os dois pátios, mesmo que temos menos do que aqui uma largura de 4 tufahim abaixo de 10 tufahim. Ele generalizou a sua halakha, falando que é necessário que esse círculo meça 24 tufahim, para que as pessoas não se confundam e se enganem na halakha nesse caso. Por isso, Rabbi Yochanan generalizou a halakha, falou que é necessário 24 tufahim de circunferência, mesmo que seria necessário realmente, e seria suficiente, 17 tufahim menos 1 quinto de um tefah. Isso fala que a Gemara continuando. Pachot me'arba al-arba. Se a janela mede menos de 4 tufahim quadrados, ou ela está acima de 10 tufahim de altura, então ela não conecta entre esses dois pátios, não é possível fazer um vechat sirot coletivo. Sobre isso fala a Gemara, Rav Nachman. Falou o sábio. Lo shanu, quando isso se aplica, que é necessário que a janela esteja abaixo de 10 tufahim. Ela chalon sheben shtei chatzerot, somente com relação a uma janela entre dois pátios, ou seja, o ar livre. Aval chalon sheben shtei batim, porém uma janela entre duas casas, dentro da casa, embaixo do teto, afilo lemala me'asara nami, mesmo que essa janela seja acima de 10 tufahim, também conecta entre as duas casas, é possível fazer o ver chatzerot coletivo. Im ratzu le'are me'arvin echad, se eles querem fazer o ver chatzerot coletivo, é possível. Mas Itama, qual é a diferença? Porque com relação a um pátio, falamos que se temos uma parede de 10 tufahim, essa parede de 10 tufahim é uma mechitza, uma divisória de recintos, e separa entre os dois pátios. Porque com relação à casa é a mesma coisa, embaixo da janela vai ter uma parede de 10 tufahim, separa entre as duas casas. Responde a Beita, que mande male dami. Uma casa é como se estivesse preenchida, ou seja, é como se o chão da casa começasse mais alto. A explicação dessa alaha de uma serra de Shabbat também, que uma vez que as pessoas colocam muitos utensílios no chão da casa, é como se o chão da casa começasse mais alto do que efetivamente é. Então, mesmo que uma janela está acima de 10 tufahim do chão, desde que o chão começa mais alto, então nunca é considerado que a janela está acima de 10 tufahim do chão. Porque o chão começa mais alto rente ao teto. Isso fala aqui a Gemara. Não é considerado que temos uma mechitza de 10 tufahim embaixo da janela, separando entre as casas. Continua a Gemara. Eiti verava le Rav Nachman. Rav perguntou para Rav Nachman. Echad li chalon sheben shnei chatzerot. A Breita fala, tanto faz uma janela entre dois pátios. Echad li chalon sheben shnei batim. Ou uma janela entre duas casas. Echad li chalon sheben shnei aliot. Ou uma janela entre dois sobrados, os segundos andares de uma casa. Echad li chalon sheben shnei gagim. Tanto faz também uma janela entre dois jardins. Echad li chalon sheben shnei chadarim. Ou uma janela entre dois quartos. É a mesma lahá, aparentemente, em todos os casos. Kulan Arba al-arba, betokhassara. É necessário que todas essas janelas meçam 4 tufahim quadrados, 40 centímetros quadrados no mínimo, abaixo de 10 tufahim da altura do chão. Então, pergunta agora contra Rav Nachman. Rav Nachman falou que se tem uma janela entre duas casas, não é necessário que essa janela esteja abaixo de 10 tufahim, que se vê explicitamente, tanto faz uma janela entre duas casas, também é necessário que essa janela esteja abaixo de 10 tufahim. Contra o que Rav Nachman falou. Responde a Gemara Targumá, responderam a Hatzerot. Talvez Rav Nachman pode falar que isso que a Breta falou que é necessário que seja abaixo de 10 tufahim, é só uma janela entre dois pátios, que está ao ar livre, mas uma janela entre as casas, não é necessário que seja abaixo de 10 tufahim. Se a pergunta da Gemara não pode ser, ve'echad liktan. A Breta falou, tanto faz se a janela está entre casas ou entre pátios, é a mesma lacha que seja abaixo de 10 tufahim. A Gemara Targumá, ele pode responder sim, Arba, Arba, o que a Breta generalizou os casos é com relação a essa laca que a janela tem que medir no mínimo 4 tufahim quadrados ou mais para poder conectar entre os dois pátios, duas casas ou os outros casos, porém com relação a essa laca de abaixo de 10 tufahim, isso não foi generalizado, isso não se aplica com relação a uma janela entre duas casas. Com relação a uma janela entre duas casas, para o Nachman, é suficiente que esteja uma janela também acima de 10 tufahim. Fala, Ba, Mineira, Biaba, Merav Nachman. Perguntou o sábio para Rav Nachman. Lula patuach min bait le'aliyah. Com relação a uma janela com uma chaminé no teto da casa térrea, conectando entre a casa térrea e o primeiro andar. Eles querem fazer o verhatzer das duas pessoas, a pessoa que mora no térreo e a pessoa que mora no primeiro andar. Fala-me, seria que Sulam cavou ali a tiro ou é que Sulam cavou ali a tiro? Seria que nem ser fixar uma escada lá, que vai estar sempre lá, também durante a semana, também em Shabbat, para conectar entre o terra e o primeiro andar? Ou será que não? Não é necessário que tenha uma escada fixa para conectar entre os dois andares, é possível fazer o Verrat Ser para carregar de um andar e outro mesmo sem essa escada. Explica-me qual é a questão. Que a mina beita que mande male dami. Isso aqui falamos que a casa é como se fosse preenchida por utensílios e o chão começa mais alto. Hanemili minatsa, também é só na lateral. Se a janela está na lateral, num muro entre uma casa e outra, falamos que o chão da casa começa mais alto, não temos uma parede de 10 farim até a janela, como vimos anteriormente, por causa dos utensílios que estão no chão da casa normalmente. Tem também só quando a janela está nos lados. Porém, se a janela está no centro da casa, no teto, talvez não se fala que o chão da casa começa mais alto e diminui esse vão, esse espaço entre o chão e essa janela que está no teto, essa chaminé no teto. O motivo que diferenciaríamos entre uma janela que está no muro na lateral da casa, que falamos que o chão começa mais alto, diminui entre o espaço do chão até a janela, não temos uma parede de 10 tefahim separando entre as casas, talvez isso na lateral, que é confortável usar essa janela entre as casas, mesmo que seja uma altura maior do que 10 tefahim do chão, é confortável, um pé, ter uma abertura entre as casas. Porém, se temos uma chaminé ou uma janela no teto, não é confortável usar essa abertura? Mesmo que vamos falar que o chão começa mais alto e diminui esse vão entre o chão e o teto para ser menos do que 10 tefahim. Porém, mesmo assim, não é confortável de usar essa janela para transferir objetos, por exemplo, entre o terra e o primeiro andar. Talvez não é chamado de um petar, uma abertura, é uma fresta, é um rompimento no teto, mas não é uma abertura, um petar que conecta entre os andares. Talvez não é possível fazer o verrat entre os andares através da janela. Por isso falou o sábio que talvez é necessário que colocamos lá uma escada fixa, que talvez colocamos uma escada fixa, já vira confortável usar essa abertura entre os andares para transferir objetos, por exemplo, já podemos fazer o verratzirot entre os andares. O Dilma Aloshna talvez não faz diferença, mesmo que essa janela está no centro da casa, no teto ou dos lados, consideramos que sim, o chão ele vai até o teto, e diminui esse vão, e é assim confortável de usar essa abertura entre os andares, para não saber o Verratzerot entre os andares, porque existe um petach, uma abertura entre os andares. Amarle, respondeu Rav Nachman, não é necessário que tenha uma escada fixa para fazer o Verratzerot entre os andares. Savur minal, sábios entenderam. Sulam kavod enot sarich, asulam arai tsarich. O que não é necessário é uma escada fixa. Uma escada que seja lá fixa toda semana. Também sim é necessário que seja uma escada temporária, ou seja, uma escada que só no Shabbat vai estar lá para conectar entre os andares, só assim podemos fazer o Verratzerot, ou talvez. Sobre isso fala que Mará Itmar foi ensinado, a Mará Yosef Bar Minyum e Marav Nachman, falou o sábio nome de Rav Nachman próprio, Echad Sulam Kavua Vechad Sulam Arai Enot Tzarich. Fala Rav Nachman, não é necessário também uma escada fixa, nem uma escada temporária. Sem nenhuma escada já é suficiente essa chaminé, essa janela, para conectar entre os andares. Isso é chamado de um petach, uma abertura. Pode ser confortável também de transferir objetos através dessa janela também. É suficiente para conectar entre os andares, para poder fazer o verrat entre os andares. Se eu falar que é Gemara, Bezat Hashem, uma nova Mishnah, com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, Amen.